Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus. Este é o momento dessa palavra. Este é o momento de algo que pode mexer com a sua mente, mexer com o seu coração, mexer com o seu espírito. Então, coloque-se diante de Deus agora, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos físicos para aquilo que Deus pode falar com você nesse momento através da sua palavra. Cada domingo nós temos falado aqui sobre aquilo que é o momento de Deus em nossas vidas, como igreja, como indivíduos. Então eu falei sobre a pandemia do medo e as razões pelas quais nós não devemos deixar com que este temor de dentro para fora domine o nosso coração. Semana passada eu falei sobre 2 Coríntios 4, 8, que fala do AAPD2AD, que nós devemos passar por tribulações, somos atribulados, mas não somos angustiados. Então, agora nós estamos falando de zona de impacto. Zona de impacto. E impactados é o que pode-se dizer, todos nós ficamos esses tempos aqui com o que aconteceu. Então, preparei uma mensagem para que você entenda um pouquinho, não apenas o contexto que nós vivemos, mas o contexto dentro daquilo que Deus tem falado na palavra, que ia acontecer e está acontecendo. Zona de impacto. E eu começo fazendo uma pergunta para você aqui, deve aparecer aí na sua tela, uma pergunta, que é: qual é o maior impacto que esta crise teve em sua vida? Já estamos algumas semanas vivendo esses dramas, e a pergunta aqui é: qual o maior impacto que essa crise teve em sua vida? Então, pensa um pouquinho aí. Aliás, queria fazer um parênteses aqui, eu esqueci de falar no começo. Se você está juntando aí a sua família, está ouvindo essa mensagem, está na sua sala, tira uma foto. Tira uma foto desse momento aí, você em família, e manda para a gente aqui. Nós queremos ver e sentir, não apenas pelos números que estão aqui correndo, de quantas pessoas estão ligadas, mas também ter essa imagem de todo mundo aí na sua casa, assistindo o culto na live. Eu sei que depois vai poder assistir também na gravação, mas nesse momento de live, tira uma foto desse altar que está se formando aí na sua sala de estar e manda aqui para a gente, acho que vai colocar na tela aí o nosso contato. Existe um número de WhatsApp da família Butantã que você pode usar, cadastra esse número aí na sua lista de endereços e manda a foto de como você está, do que está acontecendo nesse momento aqui como igreja. Nós estamos juntos, mesmo pela internet, e isso não tem preço. Glória a Deus. Deixar um pouquinho aí o telefone para você anotar direitinho e participar por imagem também. Se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, estamos aí no YouTube, então você pode nessas mídias sociais também mandar a sua mensagem, a gente coletar a sua informação e comentar isso depois. Então, participe conosco de todas as maneiras. Glória a Deus. Bom, vou voltar à minha pergunta aqui. Qual o maior impacto que esta crise teve em sua vida? Pode clicar aí. Qual o maior impacto que essa crise em sua vida? Aí. Bom. Põe o próximo slide aí só. Eu listei algumas zonas de impacto que podem acontecer. Ele já foi com o primeiro direto aí, tudo bem. Doença. Doença. Talvez esse seja o maior impacto. Porque, afinal de contas, essa é uma crise de saúde pública. Essa é uma crise originada por um vírus. E ele infecta as pessoas. E quando você é infectado, pode ficar doente. É uma percentagem pequena da população, mas para quem está nesse momento deitado numa cama de hospital, para quem está sentindo em seu corpo os efeitos desse vírus, esse é o impacto para não esquecer. Doente. Então você sente em seu corpo, você sente em sua vida, você tem as suas preocupações, a angústia do que vai acontecer, as notícias das evoluções, o número de mortos no mundo inteiro, é um grande impacto, é uma coisa para não deixar passar. E com certeza é talvez o maior impacto que essa crise trouxe, pessoas doentes. Mas, como eu disse, nem todo mundo, aliás, a grande maioria, vai passar incólume. Haverá mortes e elas serão muito sentidas. Ela pega, inclusive, pessoas de maior idade. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado de proteção, de isolamento, para abrandar a evolução da epidemia. Tem muita desinformação acontecendo, mas você tem que saber isso. O que nós estamos fazendo, esse isolamento todo, é para que menos, o menor número de pessoas se contamine ao mesmo tempo, dando, então, uma condição para que a estrutura de saúde possa tratar dessas pessoas e gente não morra por falta de atendimento, não morra por falta de respirador, não morra por falta de medicina, mas saiba, como toda gripe, como toda crise de influenza, de vírus, é um ciclo. Essa doença, essa epidemia, este efeito dessa crise, ele tem data marcada para acabar. Não vai ficar para sempre. Vai aumentando o número de casos e vai diminuindo. Já aconteceu isso na China. Agora passou a onda. Quase nenhum caso lá. Já aconteceu na Coreia do Sul, em alguns outros lugares da Ásia. Agora mesmo está começando a acontecer na Itália. Começa a baixar o número de mortos. Começa a baixar o número de contaminados. E está crescendo nas Américas. Está aumentando nos Estados Unidos e começa a aumentar no Brasil. Então, essa crise ela vai crescer, mas vai passar. É o primeiro grande efeito, a doença. Não se engane. Essas coisas acontecem e o ciclo vai passar. Proteja-se, resguarde-se, mas saiba que vai passar, como o nosso Ministério da Saúde tem informado, quando as pessoas tiverem adquirido a proteção, a imunização. E só tem duas maneiras de ser imunizado. Ou você pega o vírus e o seu corpo reage e vence e você fica imune, ou você toma uma vacina. Como não existe vacina para este vírus, a única maneira que temos hoje é a autoimunização. Então essa crise vai ter que passar. Não adianta se trancar em um lugar recôndito, não adianta uma cidade fechar todas as suas portas e não deixar ninguém entrar, porque quando ela abrir as portas, o vírus vai entrar. E vai acontecer o mesmo ciclo novamente. Então nós estamos aqui diante de um efeito que todos comentam, mas eu quero te dizer com todo cuidado, e você, por favor, ouça com toda a sabedoria, em termos globais, em termos gerais, em termos de sociedade, este é o menor dos efeitos. O efeito da doença. Então pode ser que você provavelmente não esteja doente agora. Não tem nenhum sintoma no seu corpo, não aconteceu nada diferente no seu organismo, na sua saúde, mas você está sentindo o impacto dessa crise. Esse segundo impacto pode ser muito bem o impacto na perda de renda. Aí é o número 2 da minha listinha aqui. Você pode estar perdendo receita. Quem não está? Porque quando para toda a economia, quando fecham todos os negócios, quando some todo o comércio, se você é dono de um restaurante, com certeza tem perda de renda. Se você tem alguma atividade que está envolvendo comércio, com certeza tem perda de renda. Mas mesmo que não, todos os setores da sociedade estão experimentando os efeitos financeiros dessa crise. E se a crise de saúde se mede em semanas ou meses, a crise econômica se mede em meses e anos. Esse efeito vai durar mais tempo. Esse desarranjo na economia vai ser mais sério. E nós vemos os governos do mundo mudando estratégias, mudando políticas, porque agora não adianta mais esperar que as coisas se resolvam. É preciso uma ação coordenada. Então, não vou falar sobre esse assunto aqui, apesar de ser o assunto em que eu navego, mas a economia ela vai sofrer as influências dessa crise. Pode ser que você não tenha sentido a perda de receita, que apesar de existente, ela não te afeta. Então, o maior impacto dessa crise não foi que você deixou de ganhar dinheiro durante umas semanas ou meses. Mas por trás dessa perda, tem aqui o nosso número 3. Existe uma perda que vai para a crise financeira. Crise financeira, ela abala todos nós. Porque a crise financeira faz com que o seu negócio mude. Há alguns meses, as pessoas preocupavam-se com as ações da Bolsa, porque os fornecedores da China não iam poder entregar, e aí ia vender menos celular, e as ações da Apple caíam na Bolsa americana. A coisa é muito mais séria do que isso, porque hoje o mundo inteiro está nesse processo, e a economia como um todo está afetada. O nosso país estava crescendo, vai parar de crescer, se não tiver crescimento negativo. Então nós estamos perdendo um grande tempo. E essa crise econômica, crise financeira, ela dura anos. Ela dura anos. E é um impacto que cada vez mais vai se fazer sentir. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado em contingenciar uma crise financeira, mesmo que em prol da crise da saúde. Agora, mais difícil, mas pode ser que você também não esteja sendo afetado pela crise financeira. Tem alguns aí que têm dinheiro, renda, estrutura suficiente para continuar de pé. Perdeu dinheiro, diminuíram as entradas, diminuíram os investimentos, mas você continua tranquilamente com condições de comer, beber, dormir, andar, viajar. Então ela não te afetou. Mas eu tenho certeza absoluta que esse quarto item aqui afeta a todos nós. Porque quer você seja muito bem de vida ou então totalmente dependente do dinheiro que vai entrar hoje, você está confinado. Você está preso da sua casa. Você está participando dessa quarentena. Isso mexe com os seus relacionamentos. Então, de repente, agora, você está convivendo 24 horas por dia com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com quem mais mora na sua casa, até com os seus vizinhos de condomínio, com muito medo aí de andar no elevador. Existe uma crise sendo gestada nos ambientes de relacionamento onde nós não estávamos acostumados a conversar com as pessoas e a conviver tão intensamente. E essa é uma crise familiar. É o item número 4 aqui. Crise familiar. Então você agora está com dificuldades porque você descobriu que não aguenta ficar confinado todo o tempo com a mesma pessoa. Que vai começando a coçar e você perde a paciência. Porque você consegue ficar de uma forma educada durante algum tempo em algum lugar. Você dá o seu sorriso, bom dia, boa tarde, como vai, como não vai, mas depois você vai embora para longe daquele ambiente e vai ser você mesmo. Mas na sua casa, você é você mesmo todo o tempo todo. Então, conflitos. Conflitos por causa da limpeza, conflitos por causa da doença, conflitos por causa da perda de renda, conflitos por causa da ansiedade financeira de futuro, conflitos por causa da louça. Conflitos. Essa afetou a todos nós, o impacto dos relacionamentos. Isso pode deixar marcas duradouras, de casamentos desfeitos, de amizades rompidas, muito além do que um remédio pode fazer na cura de uma enfermidade. E é então essa crise que é externa, era lá longe na China, depois é lá na rua, depois é nos relacionamentos que nós temos dentro da nossa sala, ela entra dentro de você. E aí você começa a ter uma crise nos seus pensamentos, na sua cabeça, na sua saúde mental, uma crise mental. Depressão, angústia, síndrome do pânico, medo. E essas coisas estão ali batendo dentro da sua cabeça. E você pensando, e agora? E agora? E agora? E, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui, nessa hora a gente tem uma religiosidade um pouco estranha. Porque você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, valei-me Jesus, valei-me São não sei das quantas. Valei-me Nossa Senhora. E são palavras que não significam pensamentos. São só palavras. Você não está processando aquilo. Você está em pânico. Então, a crise mental, ela pode estragar décadas da sua vida. Trauma. Marcas. Síndromes. Que vão ficar. Como acontece com uma pessoa que foi um dia violentada. Ou sequestrada. Ou roubada de uma forma muito abusiva. E aquela marca fica. E você não consegue mais parar num farol fechado. Você não consegue mais olhar uma sombra, uma escuridão. Você não consegue mais ver pessoas se aglomerando. E volta aquilo. Então, é uma crise na sua mente. Saúde mental afetada. Décadas de preço. E tudo isso leva para a crise que é a mais profunda dentro de você, que é uma crise espiritual. E aí, porque você não tem mais condições físicas pela doença, ou porque você não tem mais receita e verba para poder fazer as coisas que você quer fazer, porque você está vendo os seus relacionamentos familiares e as relações interpessoais degradarem, porque você está num problema de pensamento, você começa a pensar, onde está Deus nessa história toda, hein? Será que Deus está olhando mesmo? Será que Deus está se importando? Será que Deus existe? Uma crise espiritual. Descrença, ou até mesmo raiva, ira de Deus que te deixou nessa situação indigna. Você vê que eu listei aqui 6 fatores que podem ser o maior impacto na sua vida nessa crise. Desde realmente estar doente, até ter uma crise espiritual, porque Deus não está te protegendo, não está funcionando como você imaginava. Agora, pense um pouquinho comigo. A minha pergunta foi, qual o maior impacto que esta crise, que é de saúde pública mundial, trouxe para você? Para você na pessoa física. Qual o impacto? E naturalmente, a gente está listando aqui os impactos negativos. Será que só tem impacto negativo? O meu 7º ponto aqui, eu queria que você colocasse aí na tela. A 7ª coisa que você pode experimentar nesta crise é oportunidade. Oportunidade. Então, começa a pensar diferente agora. Como assim oportunidade? Só tem desgraça acontecendo. Só tem má notícia no jornal, na televisão, no WhatsApp, na internet. Meu irmão, minha irmã, a maioria das pessoas sempre está ouvindo o que a mídia coloca. E a mídia coloca o que aconteceu minutos, horas, dias para trás. A mídia só fala de passado. Alguém tem que falar de futuro. Alguém tem que pensar no futuro. Alguém tem que olhar para tudo isso e falar, há uma oportunidade aqui. Eu gosto muito de uma frase do pastor Rolando, que é o nosso pastor na igreja na Bolívia, que ele falava sempre isso aí, me sueño y lo veo con cara de puerta. Que é, o meu sonho, eu estou já vendo ele com cara de porta. Por quê? Porque aquele sonho está se concretizando e é uma porta que se abre. Algo estava fechado e agora abre. Havia uma impossibilidade, agora é uma condição. Muitas possibilidades surgem em uma crise. E eu quero então listar os mesmos motivos com olhos de oportunidade. Tudo bem que você pode estar tendo impacto em uma doença. E é uma minoria. Mas há uma vasta maioria, e eu queria que você colocasse aí na tela, que pode melhorar a sua saúde durante esse tempo de crise. Melhorar a saúde. Como, hein? Bom, você tem uma grande chance de reeducação alimentar. Você tem uma grande chance de exercício físico. Eu falei isso em um desses posts, eles estão fazendo muitas lives e posts aqui. Eu falei esse negócio, eu vi isso escrito em algum lugar, achei correto, né? Falou, agora com essa coronavírus, eu tenho mais motivos para não ir na academia, né? Então, mais tempo longe da academia. Tem mais tempo para não ir na academia. Ué, faz em casa. Vou falar isso aqui, meu filho vai me pegar daqui a pouco. Mas a saúde é alguma coisa que você pode trabalhar nesse tempo que você ganhou extra. Melhorar a sua saúde, alimentação, vitalidade. Se por um lado existe uma crise de perda de renda, por outro lado, também esse é um tempo que você pode melhorar a sua capacitação profissional. Você pode ficar melhor em alguma coisa que você sabia mais ou menos. Você pode adquirir um conhecimento que antes você não tinha. Então, o número dois disso é melhorar a sua capacitação. O que você está fazendo no seu tempo? Eu preciso bater nessa tecla, porque eu falo para você uma vez por semana. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo para crescer. Você tem tempo para desligar das notícias e entrar num ensino à distância, num masterclass, num curso que universidades, institutos, organizações estão promovendo, para que você saia dessa crise melhor capacitado do que entrou. Se, por um lado, essa crise trouxe problemas financeiros, crise financeira, economia vai estar doente, recessão. Por outro lado, ela está trazendo também uma oportunidade de você se reposicionar na sua atividade de negócio. Porque tem gente que está ganhando com essa crise. Tem as situações, tem setores, tem profissões que vão crescer muito. E não se iluda, as coisas não vão voltar ao que era antes. Esta crise, ela tornou o mundo mais digital. Ela tornou o mundo mais global. Ela tornou os relacionamentos mais abrangentes. Essa crise vai mudar totalmente o nosso conceito de privado e público. Também não é o tema hoje, eu vou evitar esse assunto, mas existe uma grande, grande, grande transformação na sociedade, na maneira de se relacionar países, povos, mas também pessoas. Será que você não pode fazer parte da onda vencedora? Será que você não tem um tesouro na mão que vai ser mais importante agora do que era antes? Será que você não pode mexer um pouquinho no seu negócio para olhar para uma direção que vai remunerar melhor? Você pode daqui a alguns anos falar, aquela crise foi a oportunidade que eu tive de fazer a minha vida. Aquela crise foi a chance que eu tive de tomar uma decisão que eu estava dificultoso em tomar. Eu tinha resistência, mas ela me empurrou. É a clássica história daquele sábio que viu um homem no campo que só tinha uma vaquinha e estava na miséria, e aí ele pediu para o ajudante dele ir lá e jogar a vaca no precipício. E o ajudante pensou, mas que falta de humanidade, a única coisa que ele tem para comer, para beber é o leite dessa vaca, e matar a vaca. Aí passa-se o tempo, volta naquele lugar, e aquele homem prosperou, e era um fazendeiro, e tinha negócios. E aí perguntaram, o que aconteceu? E ele respondeu, eu só tinha uma vaquinha e ela morreu. E aí, quando ela morreu, eu tive que me virar. Ele parou de depender da única coisa certa e, nesse caso, líquida que ele tinha. A crise dá uma sacudida na gente. Mas talvez te faça andar numa direção e, de outra sorte, você estaria aí agarrado para não sair dela. Então, mude, melhore a sua atividade, ocupação, a sua vocação, porque isso pode ser fundamental para o seu futuro. E está acontecendo. A porta está aberta e a concorrência está tonta. É hora de você avançar. Mas falando da parte interna, os seus relacionamentos, você também pode muito, muito, muito melhorar a sua qualidade de relacionamento como marido, como esposa, como filho, como pai. Você pode ter tempo para conversar com essas pessoas, com seus entes queridos, de orar, de aprender junto, de ler a Bíblia, de escolher um tema e discutir aquele tema. Porque qual é a oportunidade na sociedade de um pai conversar com um filho adolescente ou com um filho jovem? Quando é que você está parado junto para falar alguma coisa? E geralmente quando é esse tempo, você está cansado ou ele está cansado? Você acabou de chegar do serviço, ele está prestes a ir para uma festa, e é aquela conversa protocolar. Agora você tem uma chance de ouro, de falar mesmo, de gastar tempo de qualidade, de abençoar. Orar e dizer, eu abençoo você, meu filho, te abençoo, minha esposa, eu cubro essa casa. Trocar coisas espirituais, tesouros espirituais. E aqui entra na parte mais focal dessa mensagem, que é o seu lado interior aí, sua mente. Se por um lado existe angústia, medo, ou até enfado com essa falta do que fazer em casa, e isso afeta a sua mente, por outro lado, você também pode ter uma postura, uma posição em relação às coisas, uma maneira de enxergar de dentro para fora, diferente. Um novo posicionamento. Porque o que nós estamos ouvindo todo dia, e notem bem, tem que ser assim mesmo. O que nós estamos ouvindo é, não encoste nessas coisas, não cumprimente aquela pessoa, não chega perto, não se contamine, lava a mão de novo. Encostou na maçaneta da porta, lava a mão de novo. Então nós estamos, querendo ou não, sendo aconselhados a nos defender, a nos defender, a nos defender. E isso gera uma mentalidade de retrair, de ficar quieto, de entrar no casulo, de hibernar. Isso não faz bem para a sua cabeça. Você tem que partir para o ataque. Em vez de uma postura defensiva, uma postura de crescimento, de ir para frente. Pare de se defender. Eu absolutamente não estou dizendo para você sair na rua abraçando todo mundo. Mas para você pensar nos seus raciocínios, o que você faz proativamente. Não para fugir de um vírus, mas partir para o ataque. É um posicionamento. E isto não vai dar certo se você não tiver resolvido a sua crise espiritual. E aqui então, crise espiritual, você resolve fortalecendo a sua fé e o seu conhecimento em Deus. Fortalecendo a sua fé e o seu conhecimento em Deus. Está orando mais do que antes? Nós, como igreja que está na família, temos um foco em 2020. O primeiro deles é buscar o Espírito Santo. Eu acho que esse buscar o Espírito está melhorando. Porque as pessoas hoje, até por medo, né? Elas estão aí, ai meu Deus, me ajude. Clica mais um aí nesse 6, aí, fortalecer a sua fé. Tem uma dica para você de como fazer isso aí. Está vendo esse logo vermelhinho aí? Bíblia JFA Offline. No seu celular. Você baixa a Bíblia e dentro desse aplicativo você tem conteúdo, você tem a palavra de Deus, você tem plano de leitura, você tem memorização, você tem atividade para fazer, para encher a sua mente de coisas de Deus. Este é o momento de fortalecer a sua fé e o seu conhecimento em Deus. Decore versículos, ouça louvores, estude temas, cresça no conhecimento da palavra. Eu sei que isso todo mundo concorda, mas poucos fazem. Seja sistemático. Bota o seu despertador aí para tocar. Hora de ler um capítulo da Bíblia. Hora de continuar a estudar aquele assunto, aquele tema do meu plano de leitura. Reserve um momento do seu dia e faça o seu culto doméstico. Esta é uma oportunidade, irmãos. Esta é uma oportunidade. Eu ouvi aí no rádio uma pessoa falando que, e eu já conheci esse assunto de antes, para você adquirir um novo hábito, é preciso mudar o seu ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, é muito difícil ela deixar de ser viciada, ou em drogas, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos, com as mesmas rotinas, e ela simplesmente fala, agora não vou mais tomar, agora não vou mais consumir, agora não vou mais beber. Por quê? Porque o ambiente manteve. Agora, quando você quebra o ambiente, você pode quebrar o seu hábito. Isso que essa crise trouxe foi uma mudança de ambiente. Você está num novo paradigma. É como se tivesse mudado alguma coisa na sua vida. Então, adquira novos hábitos. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar. Começa a buscar a Deus. Fortalecer-se para entender essa oportunidade. E aqui, eu quero falar um pouquinho sobre oportunidade do ponto de vista do nosso tempo com Deus e esses tempos do fim. E um pouco do conhecimento da Bíblia para este momento aqui. Quando eu era criança e adolescente, agora isso mostra a idade, né? Eu lembro que era muito comum as meninas terem um diário. Os meninos também tinham. Tem um pessoal aqui me olhando aqui do lado falando, eu tinha. Osíria devia ter um diário maravilhoso, né, Osíria? Devia ser um negócio bonito, cheio de foto. De foto não, de desenho, né? E eu lembro, na época do ensino, o que hoje é o ensino fundamental, né? As meninas levavam os diários na escola e todo mundo tinha que escrever lá alguma coisa. Fazer lá um... Tipo que se faz quando faz o casamento, aí que a pessoa deixa uma mensagem, né? E na igreja também tinha o hábito de você escolher um versículo. Então era o seu versículo. Então quando alguém pedia para fazer lá, assinar algum negócio, você assinava e deixava um versículo. E eu lembro de estar pensando, que versículo eu vou colocar, hein? Que versículo eu vou colocar? Tem muitos versículos famosos, vários salmos são conhecidos, o João 3,16. Mas teve um versículo que me impactou. Então, desde a adolescência, quando eu falo de algum versículo, pergunta que versículo você gosta da Bíblia, qual é o seu versículo preferido, eu falo esse, que foi um dos primeiros que eu decorei, que é João 16,33. João 16,33. Agora, eu queria ler com você antes o João 16,32. Quando eu li esse versículo aqui nesses dias, eu pensei, uau, está falando com a gente. Então, põe aí o próximo slide. João 16,32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Calma, você está com pressa aí. Volta no 32. O que Jesus está dizendo? Vai chegar um momento, e esse momento vai, está próximo agora, está mais próximo, em que cada um por si, em que você vai ser disperso, não vai poder se reunir. Ele estava conversando com um grupo de discípulos, que eram não apenas os 12 que estavam todo o tempo com ele ali, mas aqueles 120 que estavam juntos no cenáculo, que viram Jesus subir aos céus, logo após, um pouco após esse texto aqui. E ele está conversando com aquela pequenina multidão, dizendo, nós estamos juntos, muito juntos, todo esse tempo. Nós estamos comendo, dormindo, andando, convivendo. Mas está chegando a hora em que vocês vão ser espalhados. Em que vocês vão para a sua casa. Não vai ficar mais comigo. E eu vou ficar só. Mas quero dizer uma coisa, eu não estou só. Então, se você pudesse olhar hoje aqui como está a igreja, você ia ver que tem, sei lá, 10 cadeiras espalhadas no salão. Um lugar que no domingo está cheio de gente, tem 300, 400 pessoas aqui na igreja. Agora está vazia. E é chamada casa de Deus. Como se Deus estivesse só. Mas Jesus disse aqui, ó, eu não estou só. O Pai está comigo. Mas você está espalhado em sua casa. Você não pode vir aqui. É cada um por si. E aí você sozinho em sua casa, vive toda essa crise que eu estou falando aqui, durante essa mensagem. Você aí, no ambiente da sua família, tem que enfrentar esses problemas. Desde os externos até os profundamente internos. Tem que conviver com seus temores. Mas o que Jesus diz aqui, é que ele não está só, porque o Pai está com ele, e que você também não está só. Então, agora pode colocar aí o versículo 33. Esse versículo 33 que eu decorei, ele começa dizendo: tenho-vos dito isto. Ou seja, ele está dizendo que cada um ia ficar sozinho, que cada um ia ficar espalhado, que cada um ia ficar preso em sua casa. Eu estou dizendo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu fiz uma paráfrase desse texto aí, para os dias de hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele poderia estar dizendo assim: olha, vocês vão enfrentar uma crise, e esta crise vai obrigar você a ficar preso em sua casa. Mas eu estou te dizendo isso aí para você ficar tranquilo, para você não ficar ansioso nem nervoso. Fique em paz. Fique em paz. Mas se você começar a ficar assistindo televisão, entrando na internet, olhando notícia de UOL, Rede Globo, olhando o que a mídia está dizendo, você vai ficar aflito. Você vai ficar nervoso. Você vai ficar ansioso. No mundo, você vai ter aflição. Mas fica tranquilo, porque eu já venci esse sistema. Eu sou a boa notícia. Eu venci o mundo. Esse versículo, ele é totalmente contextualizado para esse momento. Fique em paz. Fique em paz e seja o mensageiro da paz. Então, eu quero terminar essa mensagem falando sobre uma campanha que nós estamos começando hoje em todas as igrejas cristãs na família. E essa campanha chama-se O Dia da Boa Notícia. E nós estamos escolhendo um dia, que é sexta-feira que vem, dia 10 de abril, sexta-feira da Paixão, o início da Páscoa, para marcar esse dia como sendo o dia da boa notícia, como você está vendo na tela aí. Você marca essa data no seu calendário. É um dia para você anunciar a paz. É um dia para você falar para outra pessoa o que Jesus está falando para você aqui em João 16:33. Você está preso? Não está preso. Você está sozinho? Não está sozinho. Você está com medo por causa de um monte de notícia que o mundo traz? Não tem aflição. Já venci tudo isso. Já passei por essa história. Então você vai entender, através dessa campanha, como comunicar às pessoas boas notícias. Porque há muito boa notícia para falar. E essa boa notícia, essa boa nova, é a definição da palavra evangelho. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. Então, quando você prega o evangelho, você está anunciando uma boa notícia. Portanto, aquele que é evangelista, ele é jornaleiro. Só que o jornal dele só tem boa notícia. A capa da manchete é: ninguém precisa morrer. Jesus salva. Boa notícia. Por isso, eu quero convocar você, como igreja, para durante essa semana ter uma postura muito consistente de se preparar para dar boas notícias. E nós, como igreja, vamos te ajudar. Nós vamos mandar vídeos, mensagens, propostas do que você vai ler, do que você vai pensar. E você começa a orar pelas pessoas que você conhece. Como é dia 10 de abril, estão falando, escolhe 10 pessoas. Começa a orar por elas desde já. E no dia 10, você vai, no dia 10, não antes, todo mundo junto, toda a igreja reunida, dar uma boa notícia para esse pessoal. Então você tem uma semana para se preparar, para pensar qual é a boa notícia. E isso pode levar para um relacionamento que vai mudar vidas. Vai mudar vidas. Essa é a hora de você salgar a terra. Então, quer melhor boa notícia do que o evangelho das boas novas? Você pode evangelizar alguém a partir disso. Então, prepare-se aí, comece a pensar em ser um professor do sal. Porque se você falar com o seu amigo, com o seu parente, com a pessoa próxima a você, de que você está lá para cuidar, que você está lá para orar, que você está lá para ajudar, que você está pensando e orando e discernindo com Deus o que tem que fazer, isto pode ser uma boa notícia que vai marcar o coração dele. eu já estou fazendo isso e já estou colhendo os resultados. Gente que eu conheço e que eu estou mandando mensagem. Lembrei de você. Nós temos um relógio de oração aqui no Butantã. Então eu tenho lá meus horários. Naquele horário eu vou orar. E o que Deus está falando? Vou anotar aquilo e vou ligar. Então, lembrei de um colega empresário. E aí Deus me fez lembrar dele. E ele tem uma empresa de transportes, transportadora. E na minha oração, eu estava falando sobre fluxo, vazão, perda de carga, coisas de hidráulica, de engenharia. E quando eu estava orando por aquilo, eu pensei, puxa, a transportadora é um fluxo. Porque o caminhão vai, caminhão vem, caminhão vai, caminhão vem. É um fluxo na estrada. E o que ele transporta é carga. E se ele ficar parado, é perda de carga. Então, eu falei, vou orar por esse cara. Orei, 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 mandei a mensagem. E aí vem a resposta. Você não está falando para ele, quero que você se converta. Quero que você venha na minha igreja. Nem dá. Você está dizendo, eu lembrei de você. Eu estou orando por você. Eu quero ser uma boa notícia em sua vida. Isso tem um tremendo poder. Isso tem uma tremenda autoridade. Então engaje-se nessa campanha. Nós temos até sexta-feira para orar e discernir qual é a boa notícia. E você espalha na sua rede social. Hashtag dia da boa notícia. Eu vou dar. Eu vou dar uma boa notícia. Vamos anular essa corrente de má notícia. E vamos declarar o que Deus pode fazer neste lugar. Nós estamos juntos como igreja. Nós continuamos funcionando como crianças. Teve o seu cultinho agora uns minutos atrás. Como adolescentes, jovens, como mulheres, como intercessores, como obra social, como música, como o culto de domingo. Todos os ministérios da igreja estão aqui. E agora nós vamos começar uma nova fase. Amanhã eu já começo a bater esse bumbo aqui com todo mundo. Como nós vamos viver esse novo momento. Eu quero te ajudar a fazer essa travessia. Porque não é prender a respiração enquanto a crise está passando. É se preparar para aquilo que vai acontecer quando esta crise de saúde pública terminar. E ela tem data para terminar. E vier, então, todos os efeitos econômicos, sociais e mentais na vida das pessoas. Nós somos esse bom samaritano. Nós somos a igreja que existe de todas as formas. Nós somos a expressão da vontade de Deus. Nós somos os portadores da boa notícia. Então, eu espero que quando a gente volte a se encontrar aqui, tenha um momento sal totalmente diferente. A gente tenha literalmente centenas de professores. Professores, professores, professores dizendo, eu estou dando boa notícia aqui, ó, meu amigo agora resolveu fazer o sal comigo. Nós queremos evangelizar, nós queremos apoiar, nós queremos abençoar. E eu quero mais uma vez te abençoar aqui, com uma oração final nesse culto, para declarar sobre a sua semana produtividade. Isso é uma coisa que eu aprendi nesses tempos aqui, aliás, até gostei. Agora você consegue fazer duas, três reuniões ao mesmo tempo. Duas, três reuniões ao mesmo tempo. Agora não é mais proibido mexer no WhatsApp enquanto alguém está falando com você. Mudou o protocolo social. Agora eu estou numa live participando, eu estou numa outra falando alguma coisa, eu estou mandando uma mensagem e estou sentado no meu sofá. Agora não tem mais horário de trabalho. Você pode estar trabalhando em qualquer momento, qualquer hora, porque toda hora é hora. Existe um novo chegando. E nós queremos abençoar você com esse novo. Deus está fazendo uma coisa nova na Terra. Você consegue perceber? Tem um caminho novo aqui. Então eu quero abençoar a sua vida. Existe um grupo de pessoas da igreja que se dispõe a vir aqui para te abençoar. Esse pessoal é muito especial. E é muito diferente você estar em casa aí, pensando na vida, do que ouvir uma mensagem. É muito diferente ouvir só uma mensagem, mas também ouvir uma música. É muito diferente ouvir só uma música, mas fazer uma adoração. E isso que nós estamos fazendo aqui agora. É um trono ao Senhor, para que venha Ele para a terra. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra. Boas notícias, boas novas, evangelização. Então, em nome de Jesus, vamos crer que o Senhor está aqui para nos abençoar.